Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de maio de 2023, a tertúlia matinal de número 347, com o tema Sinalética do Teleguiamento Interassistencial. E hoje quem vai estar com vocês aqui sou eu, meu nome é Sandra Tornieri. Vou falar um pouquinho aqui do meu currículo de pesquisadora, sobre a graduada em administração de empresas, mestre em administração estratégica, consultora de carreira e de negócios e professora universitária. Sou voluntária e pesquisadora da Conscienciologia desde 1990, docente desde 1991, tenepsista desde 2000. Hoje atuo na Uniescom como voluntária e na Comunicons. Também sou coordenadora do Colégio Invisível da Sinaleticologia. E sou coautora dos livros Autoverbete, 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, Diretrizes da Autogestão Existencial, Livro dos Credores Grupo Kármicos, sou co-organizadora também, e o livro Competências para Psíquicas. E sou autora dos livros Mapeamento da Sinalética para a Psíquica Pessoal, ele está na segunda edição, e também nós temos a edição em espanhol, que foi lançada o ano passado. Ou esse ano? É o ano passado. E também sou autora do livro Carreira em Foco, do Primeiro Emprego ao Empreendedorismo Singular. Então, aqui agora, nós vamos contextualizar para vocês como que essa pesquisa surgiu, né? Então, vamos lá. Até que acho que eu vou. Não, vou deixar aqui primeiro. Então, assim, nós recebemos um convite, né? Por nós sermos do Colégio Invisível da Sinaleticologia, nós às vezes fazemos parcerias. Então, nós recebemos um convite do Colégio Invisível da Evoluciologia para apresentar um debate sobre o tema que eles estavam estudando. Eles estavam estudando sobre o teleguiado autocrítico. Aí nós achamos interessante, então, fazer essa conexão, a sinalética do teleguiamento ou do teleguiado autocrítico, né? Essa que foi a proposta. Só que na data que eles propuseram, eu particularmente não ia poder, mas o restante do grupo pôde participar. E aí eu tive uma ideia também de, como nós temos o dicionário online, né, nós temos o dicionário em construção, mas que já é possível ser, vamos dizer assim, consultado, é o dicionário da sinaleticologia. E aí eu tive a ideia de fazer um verbete, né, desse dicionário da sinaleticologia e falar sobre a sinalética do teleguiamento. No caso, eu tinha colocado autolúcido, mas depois eu percebi que ele é mais abrangente no sentido do foco. Então, ficou a abordagem, né, da sinalética do teleguiamento interassistencial, né? E mais ainda desse contexto, depois eu fui verificar que estava fazendo, hoje, né, por exemplo, daqui a 2 dias, está fazendo um ano que eu estou mapeando uma sinalética, que tem tudo a ver, e muitas coisas que aconteceram e que eu vou contar na casuística estão nessa sinalética, que é como se fosse assim, tem a sinalética do teleguiamento interassistencial e tem as decorrências dela também, ou precedentes. No caso aqui, são sinaléticas das demandas interassistenciais. Então, faz um ano que eu venho anotando. Então, o que que eu faço? Eu pego um caderno, enquanto a gente não tem o diário, né, que vai sair, que é o diário de autossinalética pessoal, né? Autossinalética metria, né? A gente vai ver o nome direitinho que vai ser, mas é um caderno, né, que a pessoa vai poder anotar. E enquanto não tem isso, eu uso, por exemplo, essa daqui é a sinalética dessa da vez. Então, eu fico pelo menos um ano anotando aquela sinalética, né, para que tenha realmente. É isso que eu indico para as pessoas também, porque não dá para a pessoa simplesmente pegar, vou anotar todas as sinaléticas. Não, você tem que eleger uma e ficar no mínimo 6 meses. No caso aqui, está fazendo um ano e já deu resultado, né? Então, acho que é isso que a gente vai apresentar aqui para vocês. E essa sinalética da demanda interassistencial, ela me ajudou a perceber que o que eu estava fazendo era ficar. Eu acho hoje, né, fazendo todas as conexões, eu acho que eu entrei no Holopensene do teleguiado, sem querer, né, vamos dizer assim. Aqui a proposta não é eu me comparar com o teleguiado, tá, porque eu estou bem longe, mas é assim, existe um padrão, existe um perfil e existe um Holopensene que é justamente estar atento, estar aberto, estar disponível 24 horas para interassistência. Então, provavelmente, por isso que acabou entrando na nossa, vamos dizer assim, nosso radar, né? Aí, por que a pergunta, né? Por que o Colégio Invisível convidou a gente para fazer esse debate, né? Então, provavelmente, a gente já estava, de alguma forma, estudando esse assunto, e a gente sempre discute as coisas no colégio. Eu já tinha até apresentado alguma coisa nesse sentido. Então, é isso. Agora, então, vamos começar aqui a apresentar para vocês o nosso material. E eu gostaria de começar com o que vocês têm no paper, né? Quem não acessou ainda, pode acessar, né? Que está disponível, né? no link, né? da Tertúlia Matinal, esse paper aqui da Sinalética, né? Teleguiamento interassistencial. E aí eu começo, vou fazer uma apresentação, e depois vou começar a falar das casuísticas, e eu começo falando justamente disso aqui, que eu achei muito importante no léxico de ortopensadas, do professor Valdo Vieira. Se a pessoa consegue entender em profundidade o que é a irresistibilidade interconsciencial, já dispõe dos primeiros indícios do teleguiamento autocrítico. Então, se a gente quer começar a entender esse processo, que é uma irresistibilidade? Tem até um verbete do professor Valdo, que é irresistibilidade, né? Eu fui ver na enciclopédia, ele é tema central neutro, né? E aí eu vou falar o que é irresistibilidade de modo geral, e a gente vai trazer aqui para o nosso contexto uma irresistibilidade interassistencial. Então, a irresistibilidade é a qualidade de irresistível ou condição cuja força, pressão, peso, lógica, racionalidade, ponderação ou sedução, encanto, envolvimento, ante a qual não há como resistir, a consciência ainda não dispõe de recursos para resistir. Mas aqui eu quero focar na irresistibilidade da condição da pessoa mais evoluída, né? Da condição da consciência mais evoluída, em relação à consciência num patamar inferior ou menos evoluído. Então, a pessoa que está num patamar, ela pode receber uma inspiração, né, irresistível de um nível superior de, vamos dizer assim, evolutivo. Então, é mais ou menos por aí que acontecem, né, esses teleguiamentos. E eu vejo que o teleguiamento, ele pode surgir não só do teleguiado em si, mas de todos os níveis anteriores ao seu, porque você vai ficar numa condição irresistível, né, para poder assumir essa força que vem no seu caso, positiva, né, e que você vai confiar pelo processo da lógica, de que você percebe que tem, por exemplo, no meu caso, eu, quando recebo, às vezes, essa inspiração, né, irresistível, eu não vou cegamente fazer alguma coisa. Eu vou olhar, eu vou perceber minhas energias, isso é muito rápido, né? E, de repente, você vai e aceita a proposta, né? Vamos dizer assim, é o SOS, vamos dizer assim, ó, alguém está precisando de ajuda, Tem algumas categorias que a gente pode ver que elas são mais sutis, como, por exemplo, a gente vai falar aqui da questão de GESCONS, né? De você ter uma inspiração, e tem outras que elas são mais SOS mesmo, ou seja, é um chamado de socorro de alguém que está precisando de ajuda, né? Então, aí a gente vai ver as categorias aí. A definologia, né? Então, a sinalética, vou ler aqui no meu material que está mais fácil, né? A sinalética do teleguiamento interassistencial é o conjunto de sinais energéticos, anímicos e parapsíquicos relativos à sensação de estar sendo conduzido ou orientado por amparador de função para tomar determinado rumo físico, podendo ser estrada, rua, endereço, ou ainda tomar decisão, escrever produção intelectual, fazer tares, com o intuito de atender a demanda interassistencial. Aí a palavra-chave que eu achei importante deixar nessa definição, demanda interassistencial. Situação emergencial ou extrapauta de interassistência intra- e extrafísica, estando a consciência parapsíquica com total domínio das faculdades mentais sadias e autodiscernimento quanto ao padrão de ocorrência na condição de mini-peça do maximecanismo evolutivo. Ou seja, não é mais a condição, vamos dizer assim, religiosa do passado. E hoje, olhando aqui meus achados aqui nesse valioso material, né, da anotação da sinalética, eu fui anotar o que eu escrevi numa dinâmica parapsíquica da Enciclosapiens, com esse intuito, né, sempre com esse intuito de anotar a ideia da demanda interassistencial. E eu já estava com esse verbete já em andamento, né, isso aqui foi no dia 31/3 que aconteceu. Aqui apareceu uma ideia de precedente teleguiadológico. Aí falei, nossa, que expressão diferente, né? Nunca ouvi falar, precedente teleguiadológico. Aí eu fui ver hoje, aí eu deixei isso aqui, não aprofundei. Aí hoje eu pensei, ah, deixa eu ver o que é esse precedente. Aí eu fui ver no dicionário, eis que precedente é uma palavra utilizada, uma das acepções, né? Eu vou falar outra, mas a primeira acepção que aparece aqui é precedente, ocorrido previamente, anterior. E no catolicismo, disse da graça que leva o homem a agir. Aí eu falei, olha que coisa interessante. Então agora a gente está saindo daquele paradigma anterior de você simplesmente ouvir um chamado, né? Ah, eu ouvi uma missão, estou tocado por uma missão e vou atendê-la. É mais ou menos a mesma coisa, só que agora, com muita lucidez, raciocínio lógico, argumentação, percepção da sinalética e autodiscernimento, né? E isso agora eu fiquei impactada, porque foi agora de manhã que eu descobri isso, tá, gente? Muito interessante. E aí ele vai ter relação com a outra casuística que eu vou contar aqui para vocês, mas a gente vai aguardar um pouco. Depois eu volto nessa questão do precedente, que tem uma outra acepção. Vou até falar da palavra, né, que eu vou utilizar, que eu já uso aqui nesse paper, que é o talante. O talante é a decisão dependente apenas da vontade e do arbítrio e do desejo, que tem a ver com o precedente, né, que a gente foi ver ali, só que aqui, no caso, é uma decisão da sua própria vontade. Aí depois eu vou contar como que essa palavra apareceu aqui no meu dicionário cerebral atual, né, que eu estou utilizando bastante. Aí aqui a gente vai continuar. A sinonímia, né, a sinalética do heteroguiamento à distância, sinalética do SOS, depois até coloquei uma outra que não está aí, que seria a sinalética do GPS interassistencial. Porque eu me sinto como se estivesse num GPS, onde é aquela mocinha falando, né, vai por aqui, daqui 100 metros você vira à direita, daqui a pouco você vai para onde? Então é mais ou menos isso que a gente sente. Sinalética de demanda interassistencial eminente, sensação de estar sendo conduzido até a consciência interassistível, inspiração orientadora, lateropensene inspiracional. Dentro do verbete lateropensene, existe esse lateropensene inspiracional, que é o lateropensene, que é aquele pensamento lateral, né, que você vai ter uma inspiração e, nesse caso, é de amparador. Sinalética de semipossessão interassistencial lúcida. Aqui tem relação com a sua desconhecidência, e aí você vai ter os comandos mentais, aquelas informações muito mais claras e nítidas nos campos, que a gente sabe, nos campos energéticos, das dinâmicas, dos cursos, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, das pessoas que são parte da equipe, da equipe do campo, e quem está também como aluno no campo, recebe muita orientação ali, e que às vezes fica titubeando, não faz o que precisa ser feito, a gente vai falar sobre isso. A antonímia, sinalética de marionetagem parapatológica, sinalética de satelização de assediador, sinalética de emboscada, sinalética de parapossessão patológica e também possessão patológica. Então, a gente também está saindo, eu vejo, né, no meu caso e de outras pessoas, desse parapsiquismo destrambelhado, né, e nesse nível, né, de se deixar manipular pelas consciências, para um parapsiquismo mais evolutivo, mais interassistencial. Então, a gente vê tanto essa função do teleguiamento interassistencial aqui na dimensão física, e eu também tenho experiência extrafísica, né, das projeções assistenciais. Então, se a gente for ver, nossa, a minha projeção assistencial foi muito direcionada, né? Então, agora vai lá, atravessa a parede. Isso bem no começo, quando eu ia começar a dar aula de Conscienciologia. Vai lá, vai nesse local, atravessa a parede, agora volta, põe a cabeça para cá, põe a cabeça para lá. Então, é um treino, né? Então, isso é também uma orientação teleguiada, né? Aí a fatura que eu já contei. Aí a gente vai falar aqui, dentro desse contexto, né, que o que eu estou falando, já comentei aqui, né, eu não estou falando do teleguiamento do teleguiado. Estou falando de um teleguiamento geral que toda pessoa pode ter. E aqui, então, eu vou discriminar o que é o teleguiado autocrítico, que aí é bem diferente, né? É da escala evolutiva que nós temos aqui. O teleguiamento autocrítico, homem ou mulher, é a consciência autocrítica com orientação própria e sem perda de identidade, ao mesmo tempo, guiada à distância ou de outra dimensão evoluída por amparador ou evoluciólogo extrafísico, cosmoético, de maneira paratécnica ou parapsíquica, dentro da consecução da tarefa do esclarecimento policármico, na condição de mini-peça, de mecanismo mega-assistencial, interconsciencial e multidimensional. Ou seja, a irresistibilidade do teleguiado a um nível superior do evoluciólogo. E provavelmente o evoluciólogo também deve ter o teleguiamento, né, do serenão. Né? E aí o serenão provavelmente pode ter o teleguiamento, né, de uma consciência livre e assim por diante. Da mesma forma que a gente falou, nós também podemos estar recebendo, às vezes, um teleguiamento de um ser desperto, se a gente não é de ser desperto ainda, aí de um conscienciólogo, e aí vai, né? Ou conscienciólogo, projetor, e aí cada um no seu nível vai perceber. E dentro disso tem um verbete, né? Se a pessoa quiser aprofundar, tem o verbete teleguiado autocrítico, que é bem interessante, porque o professor Waldo, nesse verbete aqui, o que chama a atenção é que ele utilizou aquela tecnologia de fazer a sinonimologia em 10 itens, né? E aqui no caso foram 13 itens, e aí ele coloca a antonimologia também em 13 itens, para dizer bem o que é o teleguiado e o que não é o teleguiado. Então é bem interessante. E ele coloca aqui, por exemplo, achei interessante aqui algumas coisas que ele fala, né? Da policarmologia, bombeiro interconsciencial. E a gente usa essa expressão SOS, né? Então, assim, é para entrar nesse... E por isso que quando eu li o verbete do teleguiado autocrítico, eu percebi que era o holopensene do teleguiado que a gente estava acessando ali, né? Então, é uma sinalética de holopensene do teleguiamento. Você quer fazer uma pergunta, Lucimara? Luimara?
Bom dia, Sandra.
Bom dia.
Nós temos aqui, eu acho que está bem no fluxo dessa informação, o que é e o que não é. Então, A Áurea Andriolo traz uma questão e a Marilux primeiro aqui. Uma pessoa que sempre faz escagem lúcida e tem sinalética mapeada de amparador alguns minutinhos antes do acontecimento, ela já está arranhando o teleguiamento? Pode comentar?
Então, para que isso aconteça de fato, né, a gente categorizou como essa inspiração de fazer algo. Então, alguma coisa que te motiva. Então, ela tem que ter vamos dizer assim, essa particularidade. Então, você teve um toque, pode ser de amparador, né, que te inspirou a fazer algo. Então, aí, nesse sentido, sim. Ela se sentir assim, com uma vontade irresistível de fazer algo, e ela sabe que aquilo vai ser uma assistência. Às vezes, ela nem sabe que assistência que é, mas ela, por exemplo, ela chegou, bom, tive vontade irresistível de ir lá na tertúlia agora, não sei o que vai acontecer lá. Aí daqui a pouco ela vai lá e tem uma pessoa que ela encontra por acaso, e assim vai acontecendo as coisas. Então, às vezes, a situação não está completamente definida. Então, a pessoa recebe aquele input, né, aquele insight de fazer algo, mas ela vai. Ela vai por quê? Tem isso que a Marilux falou, sinalética de amparo, tem todo um contexto que ela percebeu que aquilo já tem um precedente, aí a palavra precedente como importante, né? Já aconteceu outras vezes, né, esse mesmo padrão, e aí ela vai. E aí quando ela chega lá, às vezes ela tem uma surpresa, ela tem uma condição diferenciada que vai mostrar que era para ir mesmo. Né? Então, essa questão, aí a gente falou até, vou adiantar aqui um pouco, né? Uma coisa que predispõe a pessoa a isso... ela fica mais solta, mais flexível, mais leve, no sentido de não querer controlar as coisas. Isso, para mim, e para muita gente que eu conheço, é dificílimo. Quer fazer mais uma, Luimara? A Áurea Andriolo é a mesma coisa? Tá bom, então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Acho que aqui. Isso. Não, a fatuística. Já foi. Então, nessa pesquisa, o que está se levantando é a ocorrência da sinalética de teleguiamento interassistencial, que pode ocorrer em qualquer nível evolutivo, não necessariamente somente com o teleguiamento autocrítico. Aí, uma outra pensata que eu achei maravilhosa. O real teleguiamento autocrítico se manifesta melhor na produção intelectual de modo sistemático e depurado, da consciência lúcida. Aí a gente junta a fome com a vontade de comer, tudo que a gente gosta de fazer, que é justamente uma das casuísticas que eu vou trazer para vocês aqui. Né? Então, olha só, a pessoa que se predispõe a ter um horário, a tertúlia de ontem, né, teve tudo a ver com o assunto de hoje. Né? Então, a pessoa que se predispõe, que ontem foi a tarefa gesconográfica diária, a pessoa que se predispõe a fazer um compromisso com os amparadores, de todos os dias se predispor a escrever no mesmo horário, como rotina fixa para o resto da vida, ela provavelmente vai ter esse teleguiamento autocrítico de produção intelectual. E aí vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas aqui, que vocês vão falar, ah, já tive isso, ah, já tive, todo mundo já teve um monte de teleguiamento e não sabia, né? Aí vem o extrapolacionismo, né? Então, no desenvolvimento parapsíquico, é possível experimentar o extrapolacionismo da condição evolutiva de teleguiamento em diversos níveis. Eis listas dos principais tipos. O teleguiamento inconsciente, o teleguiamento inconsciente com constatação posterior, o teleguiamento consciente com extrapolacionismo identificado e o teleguiamento autocrítico eventual. Então, por exemplo, às vezes você vai entrar numa esfera e numa conexão com o amparador bem acima da sua. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter tido a inspiração de tomar uma atitude. Essa atitude me fez fazer conexão com uma equipex acima da média do meu conhecimento. E fiquei com ela durante quase uma semana. Então, aquilo foi um extrapolacionismo. Né? Então, eu tenho uma conexão com determinados amparadores que são mais ou menos do meu nível, vamos dizer assim, né? Evolutivo. Tanto na escrita como na TENEPS. Tanto é que eu acho que se não fosse assim, eu não ia conseguir acessá-los. Né? E nesse extrapolacionismo, eu tomei uma atitude de fazer uma assistência um pouquinho mais hard, e aí parece que eu acessei essas consciências, né, de patamar superior. Né? Então, foi bem interessante. Então, às vezes a gente entra numa situação dessa, bem. Né? Sensações, isso é o que eu percebo. Tá? A sensação de estar sendo conduzido ou teleguiado, quando identificada e mapeada, pode tornar-se padrão para a formação da sinalética de teleguiamento interassistencial. Eis as características já relatadas e já percebidas por mim mesma. Né? Sensação de urgência, sensação de irresistibilidade, sensação de pedido de ajuda. E às vezes até telepático, né? Você tem lá alguém que está te evocando e você recebe aquela telepatia e vai. Né? Então isso aí também pode acontecer. Amparabilidade. O autodiscernimento energético e a sinalética amparológica são fundamentais na qualificação interassistencial, pois do mesmo modo que existe o teleguiamento pelo amparador, pode ocorrer o teleguiamento de guia amaurótico e até assediador. Por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, de um jeito, ah, o amparador falou para me fazer isso, 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 isso. Tipo assim, mandou fazer. Aí eu acho aquilo tão estranho, o amparador não manda a gente fazer nada. Eu acho que aí tem guia cego ou assediador na parada, né? Então eu falo para a pessoa, mas presta atenção, qual que era o padrão? O que você estava fazendo? O que você estava pensando? Qual que era a sua intenção? Qual foi o resultado disso, né? Porque isso era no passado, é aquele negócio do precedente da religião lá que a gente falou. Então, quando o amparador ele se aproxima, ele inspira a gente, ele dá sugestões, e aí você analisa e você decide, né? Então é uma coisa bem diferente do que você receber faça, né? Então é isso. Aí agora eu vou começar a contar para vocês três casuísticas. Tem várias outras, mas aí eu escolhi e coloquei nesse paper essas três casuísticas, que aí eu vou até pode tirar aqui, né? Uma vai ser o ortopadrão, que é o encontro promovido, a segunda sobre docência e a terceira sobre gesconografia. Então, pode tirar o slide, que aí eu vou contar para vocês Quem quiser uma delas, assim, ela está mais detalhada nesse dicionário da sinaleticologia. E vocês podem acessar lá o paper, colocando ali, ó, sinaleticologia.dicionario.space. E aí vocês vão encontrar esse paper mais detalhado aqui. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu e me chamou bastante atenção. Então, isso aqui aconteceu antes da pandemia, tá? Acho que foi 2018. Ao entrar no elevador, no Panorâmica, né, no shopping, me deparei com duas moças utilizando um uniforme de uma empresa com um botão de gatinho e cachorrinho pendurado na camisa. Pronto, já me fisgou, né? Eu olhei aqui e falei, ai, que bonitinho, o que está acontecendo aqui, né? O que é isso? É algum evento e tal? Aí as moças falaram assim, ó, está tendo um evento, né, que hoje é o dia do cliente e hoje é o dia que eles podem trazer os pets aqui no shopping. E aí tem várias pessoas que trouxeram e tal. Aí eu olhei no andar de baixo e vi aquele monte de cachorrinho maravilhoso, né? Falei, ah, eu tenho que, em vez de subir, eu vou descer, né? Vou descer para ver os cachorrinhos. E aí, eis que de longe eu já olho duas e três pessoas amigas que estavam com seus pets ali, né? Aí eu entrei, cheguei, conversei com uma e fui abraçando todo mundo, né? Eu estava assim, aquilo me deixou tão feliz que eu estava num clima de abraço, né? Eu fui lá e não é bem o meu normal isso, né? Eu sou mais reservada e de repente eu saí abraçando todo mundo. E abracei duas amigas, né, a mãe e a filha, né, e fui embora. Aí passou, fiquei feliz e tal, e eu fui para as dinâmicas que normalmente estava fazendo. Só que naquela semana eu comecei a perceber que tinha algo diferente, né, eu fazia o estado vibracional, fazia desassim e continuava uma percepção no cardiochakra. E eu não tinha me dado conta que tinha sido a partir daquele momento, né, então eu não fiz a conexão. E aquilo não passava, no passado eu ia na dinâmica e eu comentei com uma amiga, né? Depois de uma semana, eu falei com uma amiga, falei, que também fazia parte da dinâmica, eu falei, olha, eu estou sentindo um peso aqui no cardiochakra, não sei o que é, que coisa estranha, né? Não sai. E aí ela pegou, na hora ela lembrou, né? Nada por acaso, né? Ela falou assim, você está sabendo que fulana fez uma cirurgia de coração, de peito aberto? Eu falei, não. Não estou sabendo de nada, mas era justamente a pessoa que eu tinha abraçado uma semana antes. Eu não sabia, ela estava se preparando para fazer a cirurgia naquela semana, né? E aí, aquilo tudo, quando fechou, né, essa informação, eu entendi tudo e aquilo parece que aliviou, assim, sabe? E eu recebo até banhos energéticos agora quando eu falo isso. Então, o que aconteceu? Na minha interpretação, eu fui meio que, né, captada ali, como eu tinha afinidade com a pessoa, não tanta, né? A gente não era assim amiga de sair, tomar chá, café, não, mas a gente tinha uma afinidade. A minha afinidade com os pets, né? E deu aquela condição de eu ir para aquele local e abraçar aquela pessoa. E provavelmente, na minha análise, né, de algum modo, eu ajudei, né, nessa pré-cirurgia, né, da pessoa que estava ali com alguma questão. Às vezes... energética também, né? Porque se a pessoa vai fazer uma cirurgia no coração, provavelmente energeticamente ela também tem alguma demanda ali e que provavelmente os amparadores também e provavelmente com CX envolvida no meio, né? Por isso que eu estava com aquela sensação estranha ali. Então, essa foi a primeira experiência mais marcante, assim, que eu me vi sendo conduzida, né? Pode perguntar.
Tá. Eu queria só entender um pouquinho mais esse exemplo. Você necessariamente não percebeu nenhum látero pensei e nenhum insight para ir. Você foi pela afinidade que você tem, pros bichinhos e tal, certo? Por que você classificou como sendo um teleguiamento, mesmo não ouvindo um insight, não ouvindo uma ideia, nem você também não percebeu, pelo menos você não, ou você percebeu sinalética de amparo?
Eu, na verdade, depois eu fui ver que eu estava com uma sinalética de amparo, porque eu estava num padrão homeostático acima do meu normal. Por isso que eu falei para vocês. Mas isso,
você percebeu,
eu percebi posteriormente.
Depois que você fez a análise, que você fez.
Exatamente. Então, eu estava numa espécie de primené, querendo abraçar todo mundo. Não tem aquele negócio que o pessoal fala, você quer abraçar o popô de bebê?
Então.
E eu não percebi isso. Então, é um teleguiamento inconsciente e uma condição de afinidade com o processo inconsciente. Então, esse é o primeiro nível. A pessoa, às vezes, vai... assim, teleguiada, vai fazer uma assistência.
Mas ela ainda não percebeu.
E ela não percebe nada que aconteceu.
Você mapeou depois como sendo por causa do padrão que você está.
Isso, exatamente.
Beleza, então, para ir entendendo.
É, isso, exatamente. E foi bom você perguntar, porque essa é a primeira categoria que a gente colocou lá. A categoria do teleguiamento interassistencial inconsciente. Né? A pessoa vai, foi todo o processo, foi tudo positivo, né? Só que aí eu por não entender o que estava acontecendo, eu me sentia assim, por que, que eu estou sentindo isso, né? Aquela, né? Põe o sorvete na cabeça, né?
Entendi.
Eu estava sentindo tudo, mas não sabia o que era. Né? Então, olha só como a gente precisa começar a ficar mais acordado do antes, durante e depois, né? Aí a segunda casuística também foi mais ou menos nesse nível, mas só que um pouquinho mais acordada, né? Já melhorou um pouco, que é a questão da docência, né? Então, no ano passado, aí eu tenho até aqui, né, anotado aqui, eu anotei nesse caderninho justamente, que é o caderno da demanda interassistencial, né? No dia 27/7, eu estava preparando, então, para ir para a faculdade, né? Uhum. Normalmente eu saio nesse dia, né, eu tenho os horários diferentes, né, então nesse dia eu sairia umas 19h30, porque a aula começaria às 21h. Então, eu sairia entre 19h30, no máximo 20 horas. Só que nesse dia, eu sentia vontade, eu até anotei aqui, né, como eu escrevi, de sair às 19h15. 19h15 me deu assim, falei, cheguei mais cedo, né, e falei, não, estou com vontade de sair mais cedo, arrumei minhas coisas, fechei tudo e fui. Aí eu cheguei mais cedo e quando eu fui assinar o ponto, eu vi um aluno, né, porque a gente tem uma sala ali na secretaria que a gente assina o nosso ponto, e a porta estava aberta, e um aluno me viu ali no corredor, e saltitante, né, um aluno do curso lá do turismo, que eu ia dar aula, e ele falou, professora, que bom que a senhora chegou mais cedo. E aí ele me falou que precisava fazer a prova mais cedo que os outros, porque ele estava organizando uma festa de aniversário para o pai dele. E ele tinha que estar lá, né? Aí eu falei assim, não, calma, vou fazer a sua prova, a gente vai lá na sala dos professores, não tem ninguém lá, eu sinto aqui, você faz a prova, e você me entrega a prova, e vai embora. E aí ele fez isso. E essa sensação, né, vamos dizer assim, depois é a análise, né, vamos dizer assim, eu vi que ele, na hora que ele me ligou que ele precisava muito, era 19h14, eu vi depois no WhatsApp, 19h14 ele me manda mensagem no WhatsApp, eu não vejo, e às 19h15 eu saio, entendeu? Então, assim, houve até a conexão do celular, né? Que às vezes acontece isso, alguém te chama no celular, você não sabe, mas você sente aquela conexão energética. No caso, eu já estava a caminho quando ele mandou, né? Ele mandou a mensagem, eu não ia poder ver a mensagem, mas eu já tinha respondido a mensagem, eu estava indo, né? E aí foi muito interessante, porque eu não sabia, eu estava com aquele impulso, mas eu fui tranquila, dirigi normal, não tive ansiedade, foi tudo assim, né? Quando eu chego lá é que eu vejo a situação toda, né? Então, pode perguntar.
Bom, então temos uma pergunta que eu acho que é do Eduardo Doria, ela está bem no fluxo dessa casuística. Como podemos discernir entre um insight, um toque de intuição do amparador de função, do que estamos fazendo, do que um insight dado pelo amparador específico de determinado assistido? Quais as diferenças?
Na verdade, são assim, você precisa começar a mapear, que é a segunda. Eu tenho três sinaléticas que são básicas para todo mundo mapear, que eu indico, né, a pessoa começar. A sinalética do padrão homeostático de referência, que é essa do bem-estar, de você estar, né, assim, numa situação de equilíbrio. A sinalética do amparo, ou da amparabilidade, e a sinalética do assédio, ou do guia cego também, que é mais, às vezes, complicado para a pessoa, e do assediador, né, que seria o lado negativo da situação. Então, lato senso, se você percebeu que tem amparo na situação, você vai. Eu tenho até uma outra, lembrei agora, né, de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu iniciei a minha docência itinerante, lá no IPC. Eu sei que eu senti um processo muito estranho, né, era uma cidade né, que depois até fechou a unidade lá em Jundiaí, na época, né, era 1992, sei lá, uma coisa assim. E eu sei que eu estava preparada para ir, já estava com a passagem comprada, e eu senti um negócio muito desagradável. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aí nesse negócio. E aí eu falei bem assim com a conexão com o amparador. Eu só vou se tiver amparo. Se não tiver amparo, eu não vou. E aí não tinha amparo. E aí eu não fui. E aí eles me ligaram e falaram assim, olha, o evento foi cancelado, porque aconteceu não sei o quê com o coordenador da unidade lá, não sei o quê, e depois disso eles fecharam a unidade. E aí eu pensei, nossa, realmente. Então, eu comecei, sabe, já faz um tempão que eu começo depois a pensar, que eu já estava mapeando assim, a minha sinalética de amparo, mas aquilo ficou muito claro para mim. Falei, não, eu decidi isso, eu só vou se tiver amparo. E essa condição de pensar, eu só vou se tiver amparo, isso perdurou até hoje. Né? Então, eu só faço se tiver, se eu perceber que tem amparo. E aí, nessa condição dele, né, ele fala assim, ó, qual que é o amparo de função? Por exemplo, eu tenho mapeado o amparo da gesconografia. Então, eu percebo muito, e justamente quando eu estou fazendo. Tenho o amparo da docência, também percebo. Agora, fora isso, no dia a dia, é mais complexo, é complicado, porque você está em várias funções. Por exemplo, se eu tenho, aí eu já mapeei também o da docência da faculdade. Então, eu tenho um amparo de função ali. Né? Então, provavelmente, nesse caso aí, eu fui pensando na hora, depois eu fui lembrar, o que eu pensei, por que eu atendi aquele chamado. Eu pensava que poderia ter alguma demanda lá na própria faculdade, de algum professor ou de alguém precisando de alguma coisa. Aí você pensa assim, tá, mas por que você não ligou? Mas eu vou ligar para quem? Vou falar o quê? Né? Não tem a percepção, tem alguém precisando de mim aí? Não, não ia fazer isso. Então eu fui. Né?
Posso?
Pode.
Tá. Aí, só para entender, nesse caso, aí, você olhando o que aconteceu depois, como é que você pode diferenciar que isso foi resultado de uma evocação, porque o aluno estava te evocando? Ou uma sinalética de teleguiamento interassistencial. No seu caso, você percebeu algo diferente? Depois você percebeu, não, isso foi realmente sinalética?
Então, depois eu fui analisar a situação, que aí eu acho que entraram os dois. Na análise, eu faço essa análise, né, no paper. Eu acho que teve o amparo do aluno, né, da evocação do aluno, mas entrou o amparador de função no sentido, eu pensei muito na questão grupocármica. O quanto era importante para aquele menino, provavelmente, às vezes, fazer uma reconciliação com o pai ou alguma coisa.
Sim,
relacionada.
Mas você, por exemplo, você na hora você não identificou a sinalética do seu amparador?
Eu identifiquei que tinha um padrão positivo, entendeu? Mas então, não era do meu amparador.
Tá, você não identificou, mas você identificou um padrão
positivo.
Um padrão positivo, tá. Só estou entendendo, porque assim... sinalética e teleguiamento interassistencial, que bom que vocês deram o nome, é o mais forte que eu tenho. Entende? E aí, justamente isso, tem horas que eu ficar, aí eu estou tentando entender o que acontece comigo. Realmente é isso. Às vezes, o que eu faço? Eu nem sei direito o que é. Mas é minha gestão, está tudo certo, é tudo homeostático, não é nada muito sério, então dá para a gente arriscar e ver o que vai dar.
Isso. Exatamente, nesse sentido. E nesse caso também, eu tive uma, dentro dessa sinalética, que eu coloquei como item, aquela sensação de irresistibilidade. Entendeu? Que é assim, você tem uma vontade irresistível de fazer algo. Então você faz, é uma coisa estranha, né? Mas eu estava assim, estava lúcida, eu não ia fazer algo que fosse contra a minha pessoa.
Sim, sim.
Mas eu fui, entendeu? Sim. Tem um processo aí também para a gente analisar essa sensação.
Essa sensação, né? Acho que é uma das coisas mais fortes. É a
Eu acho que
é
essa sensação de irresistibilidade.
E a minha pergunta, né, a minha curiosidade é como você... porque é bem diferente esse senso de urgência que você tem relatado compondo a sinalética de um ansiosismo, de uma pressa, de uma ansiedade. Como é que você faz essa diferença, essa diferenciação?
Então, por exemplo, o meu padrão de ansiedade é outro, completamente diferente. Porque geralmente tem algo que eu estou pensando, eu preciso fazer tal coisa, sou eu, entendeu? Vem da minha necessidade. E já essa outra não tem eu no meio, não tem a minha necessidade no meio, é bem diferente.
Perfeito. Muito legal.
é cálculo que parece que não tem nada a ver com o seu planejamento, entendeu? Então, esse, por exemplo, você está lá em casa e tal, nem planejando vir para alguma tertúlia, alguma coisa, e vem, vai, vem bem claro, vai para a tertúlia. E aí você, não, às vezes, não é nem para chegar na tertúlia. É a pessoa que você encontra antes de entrar na tertúlia. Uhum. Então, eu não é, acho que não faz parte daquilo que a gente está planejando muitas vezes. Justamente a gente, por isso que eu acho que eu identifico com o teleguiamento. É aquela coisa que não está dentro do planejado.
Isso, né? É uma extra pauta. Geralmente é uma extra pauta. É, às vezes acontece a pessoa, né, por exemplo, ah, acho que eu vou lá na Epígrafe tomar um cafezinho. Aí eu fico aberta, né? Aí aparece aquela pessoa precisando de ajuda na sua área, na sua condição, ou da docência, ou da gesconografia, alguma coisa.
Sim.
E por que foi um encontro marcado ali, né? Quem que marcou com quem, né? Teve tem vários, aí eu começo a lembrar, assim, é impressionante, né? É, teve um caso de uma pessoa que, assim, eu não sou muito próxima a ela, né? E aí eu fiquei sabendo que ela tinha tido um problema, que ela estava tendo um problema de saúde, que uma outra pessoa que eu conheço teve, né? Eu não vou abrir o caso aqui, né, porque não tem necessidade. Mas, assim, aí eu pensava assim, nossa, eu preciso colocar essa pessoa em contato com essa, porque se esses dois conversarem, um vai explicar mais ou menos para o outro como que é a doença, o que ele passou, o que ele fez e tal. E aí, eis que eu vou lá na Epígrafe, e essa pessoa que eu sei que teve essa doença, raramente eu vi ela. Ele apareceu. E ele tinha contato, porque eles moravam no mesmo condomínio. Falei, você conhece fulano? Conheço. Então, essa pessoa, posso te dar o seu contato para ele entrar em contato com você, né? E na verdade, não era eu diretamente que tinha o contato da pessoa que estava doente, era uma outra que me falou também, do nada, pegou e me falou que essa pessoa estava doente. Eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o contato dessa pessoa para esse, que é meu amigo mais direto, e ele vai passar para a pessoa que está doente. E aí ele conseguiu fazer a conexão dos dois, que um tinha que conversar com o outro. E aí entrou na jogada justamente o quê? O amparador, que provavelmente deve ter... Aí o teleguiado foi o meu amigo que teve a doença, porque ele apareceu lá do nada, né? E falou, ah, eu estou aqui, eu vim aqui para fazer não sei o quê e tal, e ele estava recebendo umas pessoas, e eu também. Nos cruzamos e aconteceu a assistência, né? Então, assim, é um maximecanismo, né? E vai pensar, eu penso assim, não, eu que estou fazendo isso. Não, o outro que falou para mim, e já estava sendo teleguiado, né? Por que ele me contactou, né? Porque ele sabia que, de alguma forma, eu tinha afinidade com as pessoas que iriam atuar na assistência. Né? Então, é bem, bem interessante, né? Acho que agora eu já posso ir para o próximo, né?
Ô, Sandra, eu também queria comentar aqui.
Tudo bom, Nelly?
Tudo bem?
Obrigada por você estar aqui.
Meu mapeamento e o meu entendimento, eu comecei a perceber quando que é amparo e quando que é assédio.
Perfeito.
Percebia quando aquela dor aqui na nuca ou aquele mal-estar, eu fiquei, puxa, o que que é isso? E no início eu achava que tudo isso era assédio. Hoje eu já sei que não é, depende da demanda que está atuando e exteriorizar a energia e ver o que, que é que vai, que depois vai passar, né? Então, você vai comer, vai descansar, porque você tem que ter aquela sustentabilidade da demanda. Agora, a do amparo, para mim, ela é mais, penso eu que é mais fácil, que aí é um formigamento em cima da cabeça. E, às vezes, aqui no fronto chakra, eu já fico prestando atenção, ou eu estou conversando com a pessoa e aquilo vem, eu pensei, puxa, então vamos... Então, aí eu fico mais tranquila nisso. E aí, quando fui buscando entender isso, eu vi, em alguns momentos, que eu consegui, que eu percebia isso. Uma vez, estava no meu trabalho, no fórum eleitoral, e eu percebi esse formigamento. E eu olhei, não vi nada. E aí eu saí da minha sala e fui lá na central do atendimento. Não tinha nenhum funcionário ali na recepção. Pensei, puxa, como que não tem ninguém aqui? E aí fui até a porta, estava chegando imprensa, candidato. Era um problema, era um pepino, entendeu? E aí eu pude esperar, receber, encaminhar, entendeu? Então, assim, já estávamos chegando com um problema. E não ia encontrar ninguém ali,
nossa,
entendeu? Então, aí eu percebi, puxa, era algo simples, né? Mas deu para encaminhar a situação ali. E eu também percebi que quando eu não tinha essa noção, eu queria fazer as coisas porque queria fazer as coisas, né? Quando eu morava na minha cidade, em Irati, eu queria muito fazer uma casa e queria que meu pai visse lá um terreno e já passasse para mim antes, e ele não gostou, e aquilo me deixou muito estressada. Depois, eu passei no concurso e fui trabalhar fora da cidade. Então, aí eu comecei a entender, puxa, então, olha só. Não, aqui já foge um pouco da sinalética, tem a sinalética, e aqui já é mais relacionado à programação de vida. Então, aí eu percebi, não dá certo a situação, acontece muito empecilho, fica atenta, porque às vezes não é isso. Tem a questão de você vencer quando vem a pressão extrafísica do que você está fazendo, que vai limpando, mas tem também você ficar atenta, porque às vezes não é aquilo, né?
Perfeito. O seu primeiro exemplo ficou bem claro, Nelly, que você teve esse chamamento, né? O SOS, realmente alguma coisa bem grave estava acontecendo ali e você tinha que estar lá para atender. Então, isso está bem claro dessa condição. E você sentiu o amparo, né? Sentiu ali a condição do amparo acontecendo. O segundo exemplo que você deu é interessante também. A gente tem o que a gente chama de a sinalética, isso está no livro. A decisão a sinalética da decisão assertiva, que tem a ver com a PROEX. Então, quando você toma uma decisão, aí você está em dúvida, ah, vou fazer isso ou fazer aquilo. Então, você pensa em fazer determinada coisa, o que você sente? É uma sinalética. Você pensa, então, vou decidir essa outra coisa, aí vem a resposta energética. Então, também você pode usar os sinais energéticos, a sua para-percepção, para ver e decidir as coisas melhores para a sua PROEX. Mas como você falou, precisa ter a visão proexológica, né? E não querer assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes aquilo realmente não vai ser o mais sério, né? No momento, né? Então, mas muito bom. Então, acho que agora a gente pode continuar, né? Pode tirar, eu vou usar aqui o meu material, não precisa ser na... Então, aqui, o próximo caso, que é justamente aqui a... da GESCOM, né? É interessante. Gesconografia, né? Então, normalmente, na parte da manhã, como eu comentei até ontem, né, na tertúlia, eu acordo no, mais ou menos no mesmo horário, umas 10 para 6, umas 15 para 6, todos os dias, né? E aquilo acabou que eu não uso mais relógio, né? Então, se eu vou passar um pouquinho, meu gatinho me avisa, né? Eles aparecem lá, opa, já passou das 6 horas, você tá atrasada, né? Porque o gato também é sistemático, né? Se ele vê você fazendo uma coisa, ele vai fazer igual, né? Ele te acompanha nas rotinas, né? Não sei se vocês já perceberam isso, quem tem gato sabe, né? E aí eu fui, estava ainda naquele hipnopompia, voltando, né? E veio uma palavra na minha cabeça, talante. Aí eu falei, talante? O que é isso, né? E aí eu, com aquela palavra na cabeça, eu levantei, liguei o computador correndo e fui ver no dicionário, né? O que era talante, né? E aí eu olhei, né, no dicionário, decisão dependente apenas da vontade, que é aquilo que a gente falou lá no início, né, do arbítrio, desejo, atitude de interesse, disposição, esforço, empenho. E aí era uma mensagem subliminar, né, do amparador, me provocando, né, logo de manhã, para eu ter o meu talante gesconográfico. Aí depois eu comecei a fazer as associações e comecei a fazer as conexões com aquilo que eu estava estudando naquele momento, né? E aí eu passo, aí eu começo a pensar, não, talante mental somático, talante gesconográfico. E essa condição também, quando eu fiz a conexão com o assunto do teleguiamento interassistencial, teve todo sentido. Por quê? Essa vontade, né, decisão dependente apenas da vontade, mas essa vontade, ela sofreu uma interferência, né, do teleguiamento. É da minha vontade, mas ela teve um impulso, ela teve um estímulo, né, que fez eu ter essa vontade, mas a vontade é minha, né? Então, por isso que é importante de deixar bem claro, é o meu talante, é com a minha vontade. Então, eu vou fazer algo, apesar de ter tido um estímulo, uma irresistibilidade, continua sendo o meu arbítrio, continua sendo o meu livre-arbítrio, né? Então, isso que me chamou a atenção. Então, eles me deram essa palavra. Depois eu fui ver, porque eu já tinha escutado essa palavra nas tertúlias, né? Quem introduziu no meu vocabulário mental também pela primeira vez foi o professor Baldo nas tertúlias. Hoje, com aquele sistema do ICGE, de fazer busca, né, das palavras nas tertúlias, nos vídeos, nossa, aquilo ajuda demais. Aí eu achei duas, eu achei que tinha muito mais, né, que ele falava muito mais sobre isso, mas tinha só duas dele e uma do Pedro, do professor Pedro, falando essa mesma palavra. E aí depois me veio uma inspiração de que era importante eu resgatar essa palavra, que era uma palavra erudita, né, uma palavra que, de alguma maneira, ela vai ajudar a gente, né? Então, a gente até colocou aqui no paper, né? É uma palavra que ajuda a pessoa a melhorar a sua erudição. Quando você... Então, eu coloquei aqui, né? Ó, a partir da orientação inspiradora do Amparo, gesconográfico de função, ampliei minha linguagem erudita ao adotar e introduzir a neopalavra talante em meu dicionário cerebral, ou seja, uma palavra que está no dicionário. No verbete, e aí eu encontrei depois, em seguida, no verbete, linguagem erudita, redigido pelo professor Valdo Vieira, ele aponta a importância da utilização da linguagem erudita no avanço da comunicação, olha nele, da comunicação interassistencial até o alcance do conscienciês. Então, assim, olha que uma palavra, uma inspiração, né, teleguiado, eu chamo isso, por que eu chamo isso de teleguiado? É essa categoria da produção intelectual, né? Então, ele vem com uma palavra, né, de modo, no meu caso, né, foi de modo telepático ali, direto, me acordou com a palavra na cabeça, e pode ser até que, como a gente, às vezes, sai de uma projeção e encaixa o cérebro físico, e vem com uma palavra, às vezes, eu poderia estar tendo até alguma, sei lá, alguma interlocução maior, alguma palestra, alguma coisa, não sei. E o que ficou, uma suposição que eu tenho também, e o que ficou também pode ser essa palavra. Ou ele veio e fez essa inspiração direta ali, né? Essa, vamos dizer, é um lateropensene inspiracional direto, para eu poder ir adiante com essa palavra. E foi o que eu fiz, né? E eu estou usando essa palavra. Usei ontem no verbete, eu coloquei, né, na frase enfática do verbete, é justamente isso, né? Quem não esteve ontem, né, eu vou até ler a frase enfática aqui, só para vocês verem como que a gente pode aproveitar essas inspirações, né? Ó, a tarefa gesconográfica diária do intermissivista lúcido alimenta de modo teático o mater pensene grafo interassistencial, tornando-se verdadeiro talante mental somático vitalício. E provavelmente eu vou escrever um verbete sobre talante. Aí eu não sei se vai ser talante gesconográfico ou mental somático. Então eu vou com essa palavra até que ela fixe no meu dicionário cerebral. Pode falar.
Eu queria entender mais o que você classificou isso como sendo sinalético de teleguiamento.
Na verdade, eu, de modo geral, na minha atuação gesconográfica, e pelo que eu entendi, né, da ortopensata, né, do professor Valdo, que ele fala, o real teleguiamento autocrítico se manifesta melhor na produção intelectual, de modo sistemático e depurado da consciência lúcida. Eu encaro que eu tenho esse teleguiamento intelectual, de produção intelectual, de modo constante. A partir dessa experiência e de outras...
Qual é a diferença entre os insights?
Não é insight, é diferente, é uma interlocução. Você está ali recebendo uma, vamos dizer assim, nesse caso, né?
Sim.
Você está recebendo uma captação, ou seja, está sendo uma transmissão direta ali.
Por exemplo, nesse tudo bem. Insight é diferente quando vem a palavra estéreo. Você acordar com a palavra talante, ecoando. Por exemplo, você bem falou, pode ser o resultado de uma atividade que a gente fez no extrafísico e voltou. Porque você está com isso.
Então, mas que para mim, né, essa fala minha foi agora, mas para mim, até o momento, eu senti como se fosse realmente do amparo da gesconografia, entendeu? daquele amparo para eu acordar e levantar e ter vontade de mais um dia, né? Mais um dia sem linha, né? Você fazer.
Não, eu queria saber se, que aí eu tenho uma dificuldade minha, saber se isso é meu, de algo que eu estou lá no extrafísico fazendo, eu acordei, e aí com isso eu vou continuar a fazer, né? O que eu estava fazendo, ou se isso realmente, porque na sinalética de teleguiamento, tem que ter um amparador
isso.
Atuando, né? Então, pelo que eu estou vendo que você está falando, nem sempre é tão claro a sinalética do amparo com você, mas você percebe que aquilo é de amparo, não é isso?
Não, eu percebo a sinalética do amparo, né? Eu tenho bem claro para mim o que é.
Por exemplo, nesse caso, você teve a sinalética de amparo?
Sim, eu sabia que eu estava sendo acordada.
Ah, tá.
Pelo amparador, entendi. Entendeu? E era tipo uma sacada de, né, de olha, vai lá ver, né, o que significa. Ele sabia o que estava fazendo, né? Porque ele sabe, por exemplo, que eu não fico uma palavra que eu não sei, que eu não vá para o dicionário, entendeu?
Tá, então.
Nesse caso...
É diferente, então você percebe como sendo diferente quando é você mesmo.
Sim.
Que acorda com aquilo na cabeça e vai escrever sobre aquilo, quando tem um amparador.
Nesse caso específico, sim. Né? Tá. Poderia ser outras coisas, mas nesse caso é.
Então para você classifica como a sinalética quando você percebe o amparador.
Sim.
Não tem um amparador, se não é uma sinalética. Nesse caso dessa.
Depende de outra sinalética, às vezes é outra coisa.
Não, falando nesse caso.
Nesse caso sim. Nesse caso sim.
Tá, entendi.
Nesse caso sim.
Entendi.
Então, e aí essa da docência, então eu docência não, desculpa, da gesconografia. Para mim ficou claro, né? Então, o que eu pude analisar daí, né? Que quando a gente não pode desperdiçar, né, vamos dizer assim, essas orientações, e também aquela coisa que está no léxico também, dizendo o seguinte, não, a pessoa acha que nunca esses assuntos são mateológicos, né? O professor Paulo até fala ali, num determinado ponto, que ele fala assim, não, esse negócio de teleguiamento não é para mim, nunca vai acontecer comigo. E já está acontecendo em algum nível. Da mesma forma como a gente não vira desperto da noite para o dia, a gente também não deve virar nenhuma coisa da noite para o dia. Né? As coisas vão se inserindo, né? Insinuando na nossa vida, e aquilo vai se tornando alguma coisa, não é o padrão. Né? Porque a gente vai ver, por exemplo, ali no teleguiado, né? Autocrítico, é bem nítido a diferença que ele fala, o que é e o que não é. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, para a percepciologia, interativista cósmico, jornalista da multidimensionalidade. Aí o outro, que não é, eu peguei no pé dela ali, né? Para a percepciologia, o que não é, jornalista da intrafisicalidade. Eu achei o máximo isso, né? Porque... uma coisa que eu gosto muito de fazer é o cosmograma, e a gente tem muita inspiração, né? Por que eu vou pegar essa página? Por que eu não vou recortar a outra página? Aquilo tudo tem uma interconexão. Quando eu fiz essa jornada, né, lá no fiz essa imersão, uma imersão meio hard, né, de 7 anos, lá no Holociclo, eu percebia muito a conexão do cosmograma com a minha TENEPS. Com o processo da TENEPS. Era impressionante. E projeções lúcidas também. Aliás, até eu quero ver se eu arrumo um tempo para voltar para essa equipe, porque realmente estava ajudando demais nesses processos todos. Né? Hoje, por exemplo, eu faço o cosmograma digital e também procuro ficar antenada. Eu escuto rádio, né? Tenho um rádio no carro, parece uma coisa meio retrógrada, né? Mas eu escuto rádio para poder vir as informações e as demandas que estão acontecendo, e de alguma forma aquilo vai ter relação com a minha questão. Por exemplo, eu tô esses dias, por exemplo, só para você saber de uma inspiração, né? Estava lá escutando rádio e tem um horário que só vai falar de futebol. Eu falo, mas de futebol eu não quero, né? Aí depois veio aquela ideia, não, por que não? Né? Futebol, de repente, comecei a escutar o tal do futebol. Num dia, eu escutei uma questão de desenvolvimento e de competências profissionais, porque eles estavam analisando o desempenho de um técnico. Né? Então, aquilo serviu para mim, para a minha área profissional. E no outro dia, no mesmo horário, mais ou menos, né, escutando ali, indo para a faculdade, tinha um caso de um médico que tinha dessomado naquela semana. Então, ele estava manejando o médico de esportes, um médico que tinha tido um bom resultado, ele morreu muito cedo. Então, ali também tinha uma demanda. Então, eu pensei, tudo bem, já entendi. E eu, hoje, eu tenho uma pessoa, né, que eu estou orientando do ponto de vista da GESCOM, que ela é da área do esporte. E ela usa essa, vamos dizer assim, o esporte, a vida dela, o que ela teve de experiência para fazer as metáforas e as analogias da escrita dela. Então, eu entendi, né, por vários motivos, que eu estava entrando nesse Holopensene também por causa dela e também por causa das demandas. Então, assim, é todo um pacote, né, se você ficar aberto. E aí eu comecei, falei, não vou ficar técnica nem futebol, mas eu vou estudar o futebol até quando terminar essa assistência, né?
É interessante, porque tem uma pergunta que acho que agora, sim, a da Áurea Andriolo, ela agradece, né, por essa GESCOM valiosa, e ela pede para você compartilhar sinaléticas de identificação de assistência prioritária. Então, quer dizer, você está ali, a exemplo, né, você está ouvindo o rádio e de repente você já conectou com uma potencial assistência. Como é
então,
que você
eu acho que
coloca
isso
como prioritária?
É essa? A predisposição. Né? Então, por exemplo, a minha predisposição e o meu Mater Pensene e o meu megafoco interassistencial me coloca em contato com essas assistências prioritárias. Então, a coisa vem antes. Então, eu já fico conectada, é o que eu percebo, né? Então, por exemplo, já faz algum tempo, né, que eu tenho feito isso, antes de sair de casa, o que, que eu penso? Não, eu sou uma mini peça interassistencial, meu mega foco é a interassistência. Então, eu já me conecto com os amparadores ali, entendeu? Quando eu estou saindo de casa, ou quando eu acordo de manhã, ou quando eu lembro, eu penso isso. Então, para mim, está sendo uma espécie de, vamos dizer assim, senha, né, mental, para eu poder ficar mais lúcida e para eu poder também depurar a minha intencionalidade. Né? Então, isso também é uma tarefa minha, né, de recém, depurar a minha intencionalidade. Então, ao fazer isso, eu já me posiciono, o que eu vou fazer? Isso, por que eu estou fazendo isso? Porque ainda não é natural. Se fosse natural, eu não precisava pensar, né? Sou uma mini-peça e vou fazer uma interassistência. Enquanto isso não for natural, eu vou pensar. Isso vai até que aquilo inclua, né, dentro do meu modus operandi, mas isso eu já vejo que está começando a ser um modus operandi. Né? Porque essa predisposição não é só falar alguma coisa mentalmente, uma palavra mental, mas é uma energia, é todo um processo que te deixa em contato com essa condição.
Ok. E no caso, talvez a colega esteja tendo, me ocorreu que algumas situações, e aí diante dessas situações você
qual
tem,
é a prioritária?
Como é que você, né, se você tem uma sinalética de identificação da assistência prioritária, então tem mais de uma demanda. Como você eleger a prioridade?
Na verdade, isso é muito para-institual, né? Mas eu escrevi um verbete justamente com essa preocupação, né? Chama paralógica interassistencial. Eu sugiro a essa pessoa ler esse verbete, que é justamente isso. É assim, a categorização de um tipo de assistência e o que você vai fazer, como se fosse uma triagem, né? Nesse verbete, quando eu apresentei, depois se a pessoa quiser ler lá ou assistir a tertúlia, eu conto uma casuística que aconteceu comigo, vou contar aqui rapidamente, que eu tive uma projeção com uma pessoa que tinha uma espécie de um consultório extrafísico e tinham filas e filas de pessoas, tinha uma equipe muito grande atendendo aqui, atendendo ali, e aí eu fui lá para saber justamente isso. Eu perguntei lá para as moças, eu falei assim, escuta, mas tem tanta gente aqui, como é que vocês selecionam quem que vai primeiro, quem que vai segundo, o que vai acontecer? Aí ela falou assim, não, ele que comanda aqui os trabalhos e ele vai pedindo para a gente, né, analisar caso a caso e a gente vai falando para ele, ele vai falando, não, esse daqui é primeiro, esse aqui é segundo. Quando eu entendi, era por questão de gravidade, né? Então, quem é que está precisando de mais urgência ali, né, que é mais ou menos parecido com o pronto atendimento de um hospital. Né, não difere muito, extrafisicamente, energeticamente, também é mais ou menos isso. Então, algumas coisas mais pontuais, né, para aquela pessoa poder ser atendida, que aquilo aliviava o holopensene do ambiente e ele poderia assistir outras pessoas em seguida. Então, é mais ou menos isso, né, a pessoa... Por exemplo, nós tivemos um caso, né, a pessoa às vezes quer entrar lá no Colégio Invisível da Sinaleticologia, mas às vezes ela não está preparada, né, então aí a gente vai e orienta a pessoa, ó, faça isso, faça aquilo. Por que que tem os pré-requisitos? Porque às vezes a pessoa precisa ser atendida em outras instâncias para poder atuar de modo mais lúcido numa instância de pesquisa, numa instância de aproveitamento maior do mental sono e assim por diante. Então a gente já sabe fazer essa triagem, por exemplo, lá no colégio. Nas ICs é a mesma coisa. Eu já trabalhei muito na área de voluntariado e a gente fazia as triagens justamente disso. Olha, você está trabalhando? Você está se sustentando? Você quer voluntariar antes de começar a se sustentar? Isso é uma base, né? A pessoa primeiro precisa arrumar um emprego, a se sustentar fisicamente, ter o que comer, para depois voluntariar, né? Então, isso também é uma triagem, uma assistência. Então, a gente, como voluntário, como docente, como assistente, a gente já faz isso naturalmente. Extrafisicamente, isso também acontece, né? Da mesma forma. E eu, como que eu faço essa condição, né? Ah, quem que eu vou atender primeiro? E às vezes eu tenho que falar não. Né, no nosso dia a dia, né, a Adriana sabe disso. Tem tantas demandas, né, então você olha aquilo e você fala assim, não. Na hora você tem essa conexão, né, com o aparador e fala assim, não, o mais urgente aqui é isso. Eu vou falar não para essa pessoa, encaminho ela para fazer uma consciencioterapia ou fazer alguma coisa, porque essa demanda não é da minha alçada. Né? E às vezes até aluno que quer fazer curso lá de formação de autores, a pessoa não está preparada. A gente entrevista, faz o diagnóstico e encaminha. É mais ou menos assim que acontece. Beleza? Então, o que mais? Acho que agora eu já acabei as casuísticas que eu tinha me proposto aqui. Tem outras aí que a gente vai, que foi da docência, da gesconografia. Tem outras que a gente vai fazendo, né? Vou só falar aqui pedir o slide novamente, só para a gente fazer umas considerações aqui e abrir geral para as perguntas, né? A gente já falou aqui. Ah, já falou também. Estou voltando? Ah, tá, peraí. Ah, sim. Então, a mini peça disponível e saudável pode ser requisitada a qualquer momento para realizar interassistência em conjunto com as equipins e equipex. Mesmo sem estar totalmente consciente dos fatos e parafatos, pode ser conduzida para o local onde encontra-se a consciência-alvo a ser assistida. A autossinalética pode ser a confirmação do alarme do SOS interassistencial. Então, a minha sugestão é assim, ó, quando você sentir essa irresistibilidade, é você parar e pensar, aqui tem amparo? É o que eu estou fazendo agora, entendeu? Porque isso é uma pesquisa em andamento, né? E eu quero me qualificar nessa condição. Não ser mais assim inconsciente, porque até agora o processo todo foi mais inconsciente. Então agora eu estou qualificando isso com essa questão. Então, ó, resistir, irresistibilidade, sentir um processo de SOS. Então, o que eu percebo nesse momento? Parar e perceber, não, tem amparo, eu vou. Né? E porque às vezes, o que acontece? O que eu suponho? Né? Às vezes o amparador não pode te dar toda a ficha completa do caso. Porque às vezes você vai implodir lá na hora, né? Então você vai para uma direção de um carro, você vai para uma coisa e aquilo não vai ser bom para você. É bom você saber só lá na hora. Então eu vejo essas coisas acontecendo, né? Aí a interação talante-teleguiamento, a gente já falou. Então o talante interage diretamente com o teleguiamento autolúcido e autocrítico, pois a consim para a psíquica lúcida pode receber a inspiração e perceber a sinalética específica, porém, só tomará a decisão dependente da vontade própria e do autodiscernimento. Né? Por isso que eu vejo aí a conexão de uma coisa com a outra. Né? Então, é bem legal. Pode falar?
Você tinha comentado antes sobre situações de recebermos inspirações e tem todo esse potencial de um teleguiamento, mas é interrompido porque o talante atuou aí de modo diferente. Então, a pessoa decidiu que, tem inspiração bacana, mas vai fazer uma...
Faz outra coisa, né? Então, eu vou falar justamente disso, Luimara. Abertismo. O ato de abrir mão do controle amplia a autossegurança. Isso não está no paper, eu incluí depois, né, na apresentação. O ato de abrir mão do controle amplia a autossegurança e a autoconfiança e permite que a consciência parapsíquica lúcida fique mais predisposta a perceber e atender as demandas interassistenciais. E aí, conversando, né, com algumas pessoas que trabalham em curso de campo, em trabalho de energias, né, a pessoa às vezes comenta, né, por que você teve a inspiração e não fez? O que, que te impediu de fazer isso? Né? Então, assim, a pessoa, às vezes, não tem essa autoconfiança ou não está tão conectada com a Equipex. Então, nesse caso, tem aquela história, né, na dúvida, não faça, mas também tem um outro processo, na dúvida, faça. Ou seja, vai lá e vê o que está acontecendo, vê o impulso, né, para fazer essa... e ter mais conexão e confiança nessa interlocução, né, do que está acontecendo. Né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver o que aqui é o último. Acho que era. Essa interlocução é um treino. Né? Eu tenho bastante facilidade de fazer essa interlocução, que começou justamente na TENEPS, né? Isso para mim é um longo dos anos, eu fui percebendo isso, e eu tenho confiança, né? Então eu percebo o diálogo mental, né? Que é diferente. Tem a telepatia, que é aquela informação que vem cortante na sua cabeça, né? E às vezes, né? Quer dizer, o lateropensene, né? Vamos dizer. E tem a telepatia, que é uma possibilidade de diálogo, né? Então você tem uma informação, você questiona e vem uma resposta. Né, a Adriana sabe disso, né, ela faz uma pergunta e vem a resposta. Né, então, extrafisicamente, então, o amparo, você só precisa ficar prestar atenção nessa minudência, vamos dizer assim, dessa qualificação do que está sendo falado e como está sendo falado. Que aí eu acho que tem a grande diferença de ser de amparo ou de ser de guia cego. Né, porque aquela coisa muito imposta, muito dogmática, ó, já fala da questão, né, muito doutrinadora, não é de amparador. Ou manipuladora. Se bem que tem uma questão de manipulação que eu achei também interessante, tem um verbete do professor Valdo que eu encontrei também, que chama mega manipulabilidade. É um tema neutro, tá? Mas ele fala da manipulação lúcida, ele fala da manipulação lúcida que os amparadores podem fazer. E ele fala aqui na exemplologia... mega manipulabilidade intrafísica, recurso interassistencial empregado pela consciência lúcida na dimensão humana. E mega manipulabilidade extrafísica, recurso interassistencial empregado pela consciência lúcida nas consciências avançadas. Mas é engraçado que ele colocou neutro, não sei por quê, porque para poder chamar a atenção que não existe só essa manipulação interassistencial, que existe a, que pode ser nosográfica, né? Então, essa é uma questão ali. Mas tem tudo a ver esse assunto, né, essa mega manipulabilidade, que é a ação ou efeito de manipular com a intenção cosmoética evolutiva em amplo espectro as realidades do cosmo, objetivando o melhor para todos os seres vivos, consciências extrafísicas. Então, assim, essa palavra ela é polêmica, né, porque a gente só conhece ela como manipulação, como algo negativo, né. E não é, ela pode ser cosmoética. Né? Então é tudo, é aquele oxímoro, né, que a gente fala. Né? Pode falar. Acho que não está pegando.
Oi. Agora sim. Bom dia. Tudo bem? Parabéns. Estou te acompanhando online ontem, o dia todo. Né? Assim. E eu estava em casa, aí eu queria que você falasse para mim sobre essa parte. Eu sei que você já falou alguma coisa, mas pudesse ampliar essa dentro da minha casuística aí, né? Pequena, quando você fala na primeira página de escala, que você fala assim, ó, nessa pesquisa o que está se levantando é a ocorrência da sinalética do teleguiamento interassistencial, que pode ocorrer em qualquer nível evolutivo, não necessariamente somente com teleguiado autocrítico. E tem mais algumas coisas aí, né? Mas assim, quando você comentou, eu vou voltar aqui nesse... até anotei aqui para não perder o raciocínio. Conexão energética. Você falou e eu estava escutando em casa. Às vezes você recebe dentro dessa escala aqui, mesmo você sendo... está no início, né, digamos assim, de percepção. Você trabalha com o WhatsApp para te chamarem. E você está com um telefone. Achei muito interessante isso, você me apresentar essa noção que eu tenho que ficar ligada a isso.
Porque às vezes você está com o telefone desligado, assim, no silencioso.
Foi o que aconteceu comigo, estava no silencioso.
Estava no silencioso. E aí você percebe, do nada, que tem alguém precisando de você.
Eu tenho uma sinalética que eu tenho mapeada, que assim, se você for ver, não é uma sinalética do teleguiamento, são várias sinaléticas que eu tenho mapeada que me fizeram tomar atitude também. Por exemplo, eu tenho a sinalética da evocação energética. Né? Então, eu fui evocada. Né? Então, por isso que a gente sabe que tem as variáveis, assim, o conjunto de variáveis, o conjunto de sinais que aconteceram para chegar no ponto de eu ter aquela irresistibilidade e, de alguma forma, tomar a decisão. Então, por exemplo, teve um caso que eu percebi uma evocação, já isso que começou, né, meu mapeamento da sinalética de evocação, foi justamente de uma situação que não era tão positiva. Eu comecei a sentir um processo energético negativo na minha psicosfera. Mas era de consim, porque eu também tenho essa diferenciação, quando é consim e quando é consciex. Que a consim é mais hard, vamos dizer assim, é mais forte quando é negativo. Quando é positivo também. Então aí eu comecei a sentir uma espécie de assim, ataque geral, assim, falei, caramba, o que está acontecendo aqui na minha psicosfera? Na hora me veio essa ideia, vou olhar todas as mensagens que eu tenho, no caso, não tinha ainda o WhatsApp, era e-mail, só tinha comunicação por e-mail. Aí eu falei assim, não, na hora veio esse insight, aí esse insight provavelmente de amparo, né, porque eu já ia resolver o problema na hora. Da onde que está vindo tudo isso? Assim, dito e feito, fui lá no meu e-mail e tinha uma mensagem que tinha ido para o meu grupo inteiro de contatos, uma mensagem com vírus, só que não fui eu que mandei, entendeu? E aí o meu grupo ficou... Né? Imagina, né? Você recebeu uma mensagem de alguém e vem junto com o vírus, você nem sabe que aquela pessoa, se abre pensando que a pessoa não é. Isso acontece hoje, né? No WhatsApp. Né? A pessoa recebe uma mensagem, é um golpe e ela entra naquele nível. E aí, quando eu olhei aquilo, eu pedi desculpa para o grupo, falei, pessoal, não fui eu que mandei essa mensagem. Foi um vírus aí e entrou na caixa de vocês. Né? E aí aquilo parece que foi diminuindo, mas foi assim muito forte. Porque na medida que as pessoas iam recebendo a mensagem entrando, elas iam ficando chateadas. E essa chateação vinha com um endereço para mim, né? E aí eu senti, né, aquele várias pessoas. Já tem a outra que é mais positiva, né, que eu também coloco aqui no livro, no mapeamento da sinalética, que é da evocação do dia do aniversário. Que é também uma evocação, só que as pessoas lembram de você, né? Se você é uma boa pessoa, estou brincando, né? Vão lembrar de você e vão te evocar energeticamente. E aí você sente aquela energia positiva das pessoas, né? Eu às vezes sentia isso, eu falava que era um quanto energético que vinha, não sabe de onde, no fim eu vou ver dos meus amigos, dos amparadores, das pessoas todas, né? Às vezes não necessariamente que mandou uma mensagem no WhatsApp ou mandou no Facebook. A pessoa pensou em você, ou lembrou de você, né? É mais ou menos por aí, né? E esse mapeamento da evocação, ele, nesse caso aqui, do teleguiamento interassistencial, é importantíssimo. Porque se alguém está precisando de ajuda, às vezes a pessoa não vai te evocar direcionando para você especificamente. Mas às vezes, como ela faz parte do seu grupo karma, faz parte do seu, vamos dizer assim, dos seus assistidos, às vezes você recebe aquela mensagem, aquela evocação. Né, na sua psicosfera. E aí você vai atender.
Em cima do lance, com uma pergunta aqui relacionada a grupo karma e tem, até certo ponto, a questão da evocação. Sandra, uma situação oposta que você colocou de sentir a presença do amparo. O que fazer quando sente o mal-estar e peso ao saber que vai receber a visita de um familiar? Como assistir da melhor forma?
Você já está assistindo, porque na minha percepção de iscagem, você, até que a Nelly colocou ali, né, que ela sente um mal-estar aqui na nuca, às vezes nas costas, né? Pela experiência que eu tenho e o mapeamento que eu faço da iscagem lúcida, quando eu vou atender uma pessoa, principalmente uma consim, que fica muito claro, né? Primeiro vem as consciex dela, na minha psicosfera. Aí vem, às vezes, até o caso. Eu já contei várias vezes um caso que, para mim, virou assim, emblemático, né, para eu didaticamente entender a minha sinalética e também ajudar as pessoas. Eu estava aqui na tertúlia, Isso aconteceu em várias tertúlias, inclusive lá no Salão Verde, né? Isso foi repetindo, né? A precedência, né? E aí aconteceu aqui, mas aqui foi acachapante. Eu estava aqui na tertúlia e senti um acoplamento desagradável, né? Geralmente é isso, né? As concierges precisam ser atendidas. Você não vai atender uma pessoa que está precisando de ajuda saudável, né? Vamos dizer assim, até certo ponto. Normalmente ela tem algum problema, né? Ela traz a psicosfera problemática. E veio a concierge na minha psicosfera, eu respirei e pensei, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí veio o nome, né? Veio uma questão que eu achava que era da área profissional, né? Me veio essa, tipo assim, a ficha técnica, no caso aí, foi passada porque acho que eu estava num ambiente mais positivo. E aí entra uma pessoa, né, no ambiente. E eu pensei, como isso já tinha se repetido muitas vezes, de eu receber a concierge, aí passava 2, 3 segundos, minutos, sei lá o quê, e entrava a pessoa, e eu começava a pensar, mas será que o que eu senti é dessa pessoa? E aí entrou a pessoa, me veio essa inspiração, é essa pessoa aqui que é dessas concierges. E aí eu perguntei para uma pessoa, qual que é o nome desse rapaz que entrou? Aí me falaram. Aí eu falei, bom, deve ser alguma coisa com ele, não sei. Ficou por isso. Mais tarde, chega uma mensagem no meu WhatsApp, da Interpares, justamente um rapaz que estava precisando de ajuda na área de consultoria de carreira, que eu também atendo voluntariamente, né, a Interpares, e era um rapaz, entendeu? Então, fechou o ciclo, né, da informação, vieram os concierges, veio a pessoa, eu tive a percepção que era ela, que já estava o amparador ali, né, todo acoplado na situação. E aí eu atendi. Ah, na verdade, eu recebi a pessoa, né, ia receber a pessoa, só que aí depois me falaram que a pessoa tinha preenchido lá um questionário e disse que não precisava mais. Foi uma coisa muito estranha, porque ela já provavelmente foi atendida no processo extrafísico e quando ela preencheu a ficha dela ali, já tinha resolvido o problema dela. Então eu falei, não, estou à disposição, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Então, é uma coisa interessante aí, né, de a gente pensar.
Nesse sentido, então, Sandra, o que é que você poderia dizer para a pessoa? Qual seria a postura pensênica ou atitude energética? Ou o que, é que ela poderia estar
nesse caso da pessoa,
sensação desse peso e então, desse mal-estar?
Do familiar, eu acho que assim, o que, que eu fiz? Né? Eu tomei uma atitude de amparadora, né? Então, assim, fiquei à disposição e fiquei tentando ver aonde que estava o atendido. No caso dessa pessoa, já sabe quem é o atendido, né? Que já tem a consim-alvo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a consim-alvo não é aquele parente que está chegando. Que eu também já tive essa outra experiência, já tive outras pessoas que tiveram. Eis que vou lá numa viagem para São Paulo, pensando que uma pessoa que eu vou atender é a consim-alvo da assistência, porque ela está demonstrando muita necessidade. Só que chegando lá, eu percebo que era outra. Né? A outra pessoa que não estava demonstrando é que precisava mais ajuda. E a assistência foi toda direcionada para ela. Então, às vezes, essa pessoa que é o parente, às vezes ele é um porta-voz de alguém do grupo Karma que está precisando de mais ajuda. Então, você fique aberto, fique atento, exterioriza as melhores energias para ver o que, que essa pessoa, italiano fala com as mãos, né? O que, que essa pessoa está trazendo de informação para você ajudar. Né? Então, receba, acolha, né? Essa que é a ideia. Né?
Bacana. Então, é assumir a postura de assistente. A pessoa tem o conhecimento, tem a informação e eu acho que é muito importante isso que você está trazendo.
Exatamente. Porque se a pessoa, por exemplo, recebe, vamos fazer esse mesmo cenário, né, e ela recebe essa carga energética, se sente mal e sabe que é um parente. Se a pessoa vai numa condição de assistido ou de, vamos dizer assim, vítima, né, ela não faz nada, não ajuda em nada. Né? Então, o negócio é colocar a mão na massa. Vem para mim que eu vou assistir. Né? Essa que é a ideia.
Eu queria contribuir com esse. Desculpa aí, mas o link aconteceu comigo. Eu ia receber uma ligação, na verdade, uma mensagem de áudio do grupo Karma. E aí eu falei, ih, aí eu senti uma coisa assim que eu falei, eu vou ter que, né, receber, acolher. Por isso que eu estou falando aqui, obrigado pela explicação. E, na verdade, depois eu fui ver que eu estava fazendo um pré-julgamento, não era para aquela pessoa. Entendi. Sabe assim, quem precisava era uma outra pessoa e aquela pessoa só estava sendo utilizada ali no momento.
Sim, perfeito.
E me ajudou muito a Nelly falar, e você falar agora, sobre exterioriza as melhores energias, que às vezes é coisa boba que a gente escuta em casa e ajuda tanto, porque você não sabe numa situação dessa como agir, né? Você fica meio assim, digamos assim, você fica, sabe? O que eu vou fazer? Como que eu vou? E às vezes nada, é só você exteriorizar a energia.
E outra coisa, nesse caso, se você ficar predisposto para essa condição que a gente está trabalhando aqui do teleguiamento interassistencial, as inspirações, às vezes, do que falar, como falar, se você se conectar com o amparo realmente de função, vão aparecer, que aparece na hora, né? Então, você não querer, né, controlar muito a situação, querer dar um dia, eu sei tudo, né, e vou falar tudo o que eu sei aqui para essa pessoa, não. Às vezes não é para falar nada. Às vezes é para a pessoa ficar quietinha e só escutar e ver ali, às vezes, a situação. E é isso, né, a pessoa tem que ir tateando e vendo a situação melhor ali para assistir. O principal de tudo isso, né, é a assistência. Por isso que a gente colocou aqui a questão do teleguiamento interassistencial, né. E você começar a qualificar isso. Primeira coisa que eu sugiro, né, para quem está nos assistindo aqui, né, é começar a listar as suas casuísticas pessoais que têm relação com esse assunto. Então, quantas vezes eu já senti esse processo de estar sendo orientado, dessa sensação de estar sendo conduzido a algo, né? Como que eu estava? O que eu analiso da situação? Foi positivo, foi negativo, foi amparo, foi assédio, foi... Então, isso tudo a pessoa vai começar a analisar. Aí, até chegar uma hora que ela vai estar mais conectada com a situação que está acontecendo. Opa, está acontecendo aqui um teleguiamento. É nesse nível que eu quero chegar, entendeu? De perceber a situação e poder ajudar sem atrapalhar. Aquela história de sempre, né? Às vezes isso tudo acontece, esse inconsciente, né, acontece, para a gente não atrapalhar a situação. E aí, no meu caso, pessoal, o que eu percebo? O que eu preciso trabalhar? Essa vontade de querer estar no controle. Essa vontade de querer dar os pitacos, né? Vamos dizer assim, vou fazer isso, fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. E não é para fazer, é para deixar a pessoa agir como tem que agir e ficar ali, né? Estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, né? E vai fazendo a coisa acontecer. Essa que eu acho que é a ideia, né, dessa predisposição. E isso tudo aconteceu, é interessante, né? Foi uma sincronicidade, essa ideia de abrir mão do controle, que eu estou estudando uma personalidade e eu estava lendo um livro, e essa personalidade estava sendo analisada num capítulo de uma biografia de um autor que eu gosto bastante, que é o Michel de Montaigne. E aí ele tem aquele livro Como Viver. E nesse capítulo que eu estava justamente lendo, nada é por acaso, né? O nome do capítulo era justamente isso. Saiba abrir mão do controle. Aí eu juntei todas... Porque eu faço isso, né? Eu acho que é interessante as pessoas fazerem. Junta as peças, né? Junta os fatos e parafatos para você ver aonde que você está sendo conduzido ali também. E no caso ali eu percebo uma condução da minha próxima recém. Qual que é o próximo passo evolutivo? É esse. Então eu preciso abrir mão do meu controle. Aí tem tudo a ver com várias outras análises que eu estou fazendo, de pontos, de questões que eu preciso melhorar em determinada área da minha vida, que justamente tem a ver com essa questão do controle, né? E isso vai, assim, você mexe numa questãozinha, né, que é aparentemente, e vai ajudar em muitas outras, né? Então, por isso que ali é prioritário, nesse caso aqui, né? Então, é isso. Tem mais pergunta? Pode falar.
Bom, nós estamos aqui falando dessa sinalética. Eu agradeço muito a Sandra também, que ela tem uma parceria conosco, né, na Colégio Invisível da Sinaleticologia. E estamos trabalhando a comunicação interveicular e vamos iniciar uma preceptoria, né, a partir de junho também. Mas eu quero lembrar que nós vamos ter agora, durante a semana de comunicologia, duas atividades bem alinhadas. Uma delas é de manhã, no dia 14, a autoconsciência holossensorial,
É uma atividade ao ar livre, né, de perceber as fitoenergias, aeroenergias, e vamos levar frutas, então, bem alinhada a essa percepção das energias. E aí também, no mesmo dia, dia 14, Dia das Mães, de manhã, é lá no Jardim do Discernimento, a Sandra é a professora, né, nós vamos estar lá. Então, e aí, à noite, temos com a professora Ana Seno, Laboratório dos Saberes Comunicativos. Né? Então, isso também, além do que nós já sabemos da comunicação, né? A falada, a escrita e tal, como saber traduzir e pensenizar. Né? Então, é isso que ela traz, mas vai ser em forma de laboratório. E temos toda uma programação, né? Uma semana, a terceira semana de comunicologia, e começa no dia 11, vai até o dia 17, e temos aí um curso de campo com a professora Amin Lascani, falando da comunicação universalista, né? Com todos os tipos de consciência. E eu achei bem interessante a Sandra falar aqui a sinalética da consciência mais hard do que, né, do que a sinalética da consciex. Então, aí, essa comunicação interdimensional, universalista. Eu achei interessante falar aqui dessas atividades e convidar quem está ouvindo. Né? Então, tem muitas atividades, sem pré-requisito também. Né?
Muito bom, Deli. É, lembrando que essa atividade ao ar livre, né, que a gente está propondo, que é a autoconsciência holossensorial, ela tem o objetivo de estimular os sentidos e parasentidos. Então, a gente vai trabalhar com os sentidos somáticos, dos 5 sentidos, e vai trabalhar com os parasentidos. Né? Então, os sinais energéticos que a pessoa pode aguçar. Né? Então, a gente vai trabalhar com uma prática energética com as energias das fitoenergias, aeroenergias e assim por diante. Então, esse que é o objetivo. E lembrando aqui, né, gente, que teleguiamento tem a ver com comunicação. Né? Aliás, a sinalética energética, né, na nossa opinião, e o que a gente colocou também como Mater Pensene do Colégio Invisível da Sinaleticologia, é a comunicação interdimensional. E eu falo isso no começo do livro também, né? Então, nada é por acaso, por isso que a gente também está conectado com a Comunicons, porque para nós é realmente uma instituição que traduz, né, e que traz essa condição de você desenvolver essa sinalética, que é uma comunicação parapsíquica, é uma comunicação interdimensional. Né? Eu acho que é por aí que a gente precisa começar a entender o que está acontecendo, qual que é o código, qual que é o dicionário, né, parapsíquico para poder entender. E a sinalética é uma espécie, né, de abecedário, né, de um dicionário energético. Né? Então, você se comunica através das energias. Que, na verdade, a energia consciencial, ela vem com informação, né? Ela vem com pensamento, sentimento e energias, ela vem com pensene. Não tem como você não se comunicar como consciência, né, que você traga alguma informação a respeito. Né? Então, acho que isso é isso mesmo, que a gente quer.
Estamos trabalhando aí. Isso nada mais é do que as bases da comunicação.
Exatamente. Né?
Então, vamos lá.
E eu queria também deixar aqui um convite para quem tiver interesse em participar como pesquisador, pesquisadora, do Colégio Invisível da Sinaleticologia. Então, a gente tem nossas reuniões online, né? Então, todos os colégios trabalham de forma online. Hoje nós estamos mudando, né, o nosso dia e horário para segunda-feira às 19 horas, porque nós estávamos com vários problemas de pessoas que estavam com dificuldade de participar, e aí a gente conseguiu um dia e um horário que fosse melhor para todos. Né? Então, quem tiver interesse, pode entrar no site, né, que é mais fácil, e pegar todas as informações, é sinaleticologia.org. Então, quem tiver, é o www.sinaleticologia.org. Ali vocês vão encontrar as informações sobre o colégio, sobre o dicionário, sobre todos os cursos que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo uma oficina que vai acontecer no mês de julho. Tem tudo ali nesse site, que é do colégio. E nós temos um pré-requisito, né? Aquela questão de você estar preparado para encarar uma assistência. O pré-requisito nosso é a pessoa ser um voluntário da Conscienciologia há no mínimo 6 meses, para que ela possa direcionar a sua pesquisa, né, que ela já esteja de alguma forma também de alguma forma, dentro do voluntariado já, né, engajado ali de alguma maneira, para depois ir para uma pesquisa mais séria, né, e produção, porque a gente, às vezes a pessoa entra no colégio só como interessado no assunto, mas a pessoa vai produzir, né, ela vai fazer e vai produzir, a gente tem essa condição. E tem pessoas que já tiveram, já saíram e continuam contribuindo, né, que a gente está aqui com a Cassiele, e aí isso faz parte do processo. Então, é isso. Mais perguntas, estou aqui à disposição. Nós temos mais, acho que uns 5 minutos, né? 10 minutinhos, né? Se não tiver, eu vou falando aqui, né? Tem, então, pode falar.
Não, tá. Eu tenho uma certa dificuldade na separação de telepatia, látero pensene e sinal de teleguiamento interassistencial. No fundo, o sinal de teleguiamento interassistencial pode vir com látero pensene e telepatia, é isso?
Pode.
Tá, isso se chama de telepatia quando é mais que um látero pensene, chega a ser um diálogo.
Isso, é um diálogo. Quando tem uma informação, uma frase, às vezes inteira, ou às vezes uma palavra, ou às vezes alguma coisa que está te orientando, né? Então, ali tem um mote específico. Por exemplo, ali, quando eu falei do rapaz, veio um processo assim, parece que é também um insight, né? Em isso. Bloco. Veio assim um processo em bloco que tinha relação, que aquelas consciências que estavam na minha psicosfera tinham relação com a demanda da carreira. Né? Veio isso. Sim. Na informação das consciências. Então, junto com a percepção de que tinha um amparo, né? Que aquilo fazia parte de uma assistência em curso, né? Por isso que eu fiquei olhando assim, quem que vai entrar, né? Quem que é a pessoa que está assim, endereçada, né? Essas consciências estão endereçadas de quem, né? Essa que é a questão.
Tá. E aí eu acho que o principal, você pensou, sinalética de teleguiamento, você falou lá no início, o principal é aquela irresistibilidade, né?
Isso.
Que vem. Aí a percepção energética, acho que é importantíssimo. E às vezes é claro, não tão claro exatamente a sinalética de amparo. Não, ela não está a... não é necessário sempre ter sinalética de amparo.
Eu diria que nesse caso sim, porque tem o processo de teleguiamento do guia amorótico e do assediador, entendeu?
Tá, então,
às vezes a pessoa vai ter uma vontade, aí ela, claro que ela vai identificar, né? Ai, fiquei morrendo de vontade de comer um sorvete, não posso. Isso não é de amparador, né, gente? Vamos
não,
combinar,
sim,
né?
Mas assim, não, entendi, mas assim, eu fiquei pensando da paralógica interassistencial. Você acha que a paralógica interassistencial ela pode substituir a sinalética de amparo e ser uma sinalética de teleguiamento? Você entendeu? Deixa
eu
falar.
Eu acho que é meio junto, né? Eu acho que é difícil. A gente fala tudo muito separado, didaticamente, né?
Sim.
Mas se a gente for pensar bem, é tudo muito rápido, né? Então,
sim,
por exemplo,
rápido.
Qual que é a pessoa que precisa ser melhor assistida aqui nesse momento,
sim,
né?
Sim.
Quem está precisando de mais assistência? Às vezes a pessoa que chegou, sei lá, estava lá em cima, chegou e de repente foi embora. É a que precisava de mais assistência.
Depois a gente só vai entender depois.
Então, é isso que está acontecendo, como eu falei para vocês. No momento atual, eu faço essas conexões posteriores. Eu analiso posteriormente. Raros os casos, que nem esse que eu contei agora, que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, aí eu vejo essa condição. Teve outros casos, por exemplo, de sinalética de amparo, que veio claro e veio mensagem, que eu também já contei aqui, eu falo que são as emblemáticas, né, que são didáticas e educacionais, que eu estava saindo de carro e aí veio a informação, para e espera, né, não sai agora, né, veio essa ideia de que era para me esperar. Era uma orientação, né, engraçado que, mas ali eu senti toda a minha sinalética de amparo, porque se fosse só uma informação de que era para eu ficar ali, aguardar um pouco, mas sem essa sinalética, eu ia questionar, falar, mas como assim? Quem que tá aqui, né? Quem é essa consciência que está querendo me manipular, alguma coisa assim? Não.
Sim.
Mas não tive dúvida. Era a minha percepção do amparo mesmo, e fiquei ali. Quando eu saio, esse fato de eu ter ficado uns 2, 3 minutos ali, evitou que eu participasse de um acidente que ia acontecer logo em seguida. Né? Então, aquilo ali para mim foi vamos dizer assim, a demonstração prática, né, de como aquilo funcionava. Essa minha percepção, o comando, né, mais direto e eu atender. Eu atendi, né? Tá. Eu fiquei lá parada.
Você chamaria de sinalética de teleguiamento interassistencial essa parte do comando e aí você junto perceber o sinalética.
Perceber e tomar minha decisão. Ou eu saio, porque essa daí foi de ficar, né? Não é de sair.
Sim,
as outras são de sair e fazer alguma coisa. Não, essa daí fica. Fica aqui, fica quietinho, não faz nada, que tem alguma coisa acontecendo ali na frente. Mas isso não veio a informação, né? Não veio a informação do que estava acontecendo.
Sim, sim. Às vezes a gente...
E aí, é aquilo que eu falei. Às vezes a ficha não vem para você, né? Não é para vir.
Não, eu acho que algumas vezes a gente não vai vir a ficha, né?
É.
Porque, pelo menos, eu tenho a sensação... E você já sentiu isso como se fosse, às vezes, em etapas? Tipo assim, eu percebi isso mês passado, né? Vai para tal local, aí encontra aquela pessoa. Não consegue, não tem assistência ali. Aí encontra aquela pessoa de novo. Na terceira vez que eu encontrei a mesma pessoa, que aconteceu?
Uhum. Você vê que aí, nesse caso, tem uma preparação, né? Provavelmente,
a sensação que eu tiver é essa.
É, provavelmente você estava captando aumentando o rapport e pegando as consciex, às vezes, para a sua psicosfera, às vezes tirando, né, as consciex dali, né? Não sei se você percebeu isso, e a tela fica mais limpa no ponto de fazer a assistência que precisava, né? Eu acho que é isso. Não
está
ainda.
Oi.
Agora foi.
Só contribuindo com essa casuística aí que você citou, agora, na hora que você falou, eu liguei um fato que aconteceu comigo, a gente está aberta para esse teleguiamento, porque, e também acabei de entender o que eu tinha te perguntado da escala, que às vezes você não está lendo o que está te passando e está dando trabalho para um parador. Mas, assim, nesse caso, meu, uma casuística rápida, eu fui levar uma pessoa. É uma senhora. E na hora, em vez de eu abrir a porta e deixar ela ir, eu resolvi alguma coisa que veio na minha cabeça, uma intuição, né? Talvez o teleguiamento, não sei se seria, mas eu falei, não, vou ajudar ela a chegar até o portão, vou acompanhá-la. Aí eu saí, desliguei o carro, atravessei por trás, passei por trás, peguei na mão dela, ela até falou assim, não, tudo bem, eu vou, mas assim, se você quiser me ajudar... Dei a mão e fui levando. Esse tempo que eu a guiei até o portão, esperei ela entrar, depois entrei no carro e voltei, na hora que eu passei, tinha acabado, na hora que estava passando, tinha acabado de acontecer um acidente.
Interessante.
E esse fato de eu estar aberta a essa situação, não, parece, sabe? Uhum. Vou ajudá-la, vou acompanhá-la.
Uhum.
Foi o tempo exato, mas tinha acabado assim, de acontecer o acidente num cruzamento.
Interessante.
E aí foi o...
Né? Aí você vai caminhando para chegar ao ponto de perceber a situação e falar, não, é para ficar aqui paradinho, ou é para fazer tal coisa, porque senão vai ter alguma informação posterior. Eu acho que a gente vai qualificando, né, essas nossas interações, interlocuções, tem que ficar atento. E a ideia é essa, né, ficar predisposto, né, interassistencialmente. Se isso não é ainda o seu natural, né, você começar a fazer isso de modo forçado, não tem problema. Sai de casa pensando, põe uma senha para você e vai em frente. Né? Então, agora, pessoal, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de todos, os teletertulianos matinais e os tertulianos matinais aqui. Eu quero dizer para vocês que quem ainda não veio aqui nessa, ter essa experiência, né, da tertulia matinal, eu já tive várias aqui, elas são importantíssimas pelas perguntas que são feitas, porque essas questões que nós trazemos aqui, elas são o quê? São pesquisas em andamento. Provavelmente, isso aqui, além de ser um verbete, né? O verbete, por exemplo, está sendo construído lá no dicionário. Tudo que foi passado aqui, ele já vai ser traduzido ali e atualizado, né? Com todas essas informações. Provavelmente vai se tornar um verbete da enciclopédia também, às vezes um capítulo do livro. Então, assim, é uma pesquisa em andamento. A pessoa tem aqui toda a liberdade, a possibilidade de vir aqui debater, né, trazer. E aí a pessoa vem falar prós e contras, não concordo, concordo, não sei disso. E isso vai ajudando a aprofundar, né, a sua pesquisa. Acho que é isso que a gente tem aqui. E muito obrigada.
Nós é que agradecemos. A pesquisadora Sandra Tornieri ao compartilhar essa pesquisa, ela trouxe muitos elementos que instigam. Então, muitos comentários no chat de pessoas motivadas para ampliar essa pesquisa dos fenômenos vivenciados e também a questão da GESCOM. Então, essa dobradinha de especialidade da Sinalética e da GESCOM está bem comentada aqui. Tivemos hoje 11 participantes presenciais, 111 simultâneos.
Uau.
E 312 acessos. Sendo que eu acessei pelo celular e pelo tablet, então seriam 311 acessos também.
Todo mundo. Está tudo certo.
Muito obrigada e agradecemos novamente. E quando tiver novas pesquisas, compartilhe conosco.
Muito obrigada. Muito bom.